Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o primeiro podcast sobre o mercado da morte do Brasil e o primeiro do mundo sobre a indústria de crematórios. Eu, Herardo Costa e Diogo Costa, meu sócio na Fênix Consultoria, especialista em crematórios, estaremos juntos com vocês ouvintes, trazendo as novidades deste mercado, conselhos para quem quer empreender no ramo, tendências, estudos de caso e entre outros assuntos que sejam relevantes. Portanto, vamos ao nosso tema de hoje. Ok, pessoal, vamos lá então. Nós vamos falar hoje, no nosso tema, do nosso podcast, sobre a origem e a culturização da cremação. Eu estou aqui do meu lado com o Diogo Costa, que é meu sócio na Fênix Consultoria de Crematórios, exatamente para a gente discutir um pouco, falar um pouco e, se possível, desmistificar todo esse tema. E aí, Diogo, tudo bom?
Tudo bem, Herardo? Olá, ouvintes, tudo bem? É o seguinte, a cremação, embora não seja muito difundida aqui no Brasil, por alguns fatores, né? O principal que eu diria, Herardo, é que somos um país com base religiosa no cristianismo. O cristianismo tem como filosofia o sepultamento. Então, isso dificulta muito os empreendedores do ramo de cremação a propagarem seus serviços, já que, em geral, quando alguém morre, nós costumamos perguntar, vai enterrar onde, né?
É, aquela história velha do ninguém, por enquanto ainda, o que se vê, olha que melhorou um bocado, mas ainda tem essa história, ninguém fala assim, vai cremar ou vai enterrar, ou vice-versa, né? Não tem a opção, as pessoas só falam mesmo, vai enterrar aonde? Porque já está incutido na cabeça das pessoas que o sepultamento é o que é para ser feito.
Exatamente. Mas... temos visto, né, Herardo, nos últimos anos, principalmente por mortes de pessoas mais célebres, de mais...
mais destaque social,
mais destaque
na
midiático,
mídia,
entendeu? É. Eles geralmente são cremados, isso vem chamando a atenção mais nos últimos anos e eu acho que a cremação tem sim crescido cada vez mais aqui no Brasil.
Eu vejo isso também com bons olhos, porque quando pessoas que são formadoras de opinião, né, falecem e que a família opta pela cremação, e às vezes é um desejo da pessoa que já deixou isso bastante expresso, né, que gostaria de ser cremado quando falecesse, então isso vem realmente difundindo mais a cultura da cremação. Mas é importante se dizer o seguinte, estamos aqui hoje falando sobre a cremação como se fosse algo novo, e não é. A cremação data de mais de 60 mil anos atrás. Vikings, mongolos, aqueles chineses, os gregos, todos eles têm a cultura da cremação. E se a pessoa for pesquisar no Google, por exemplo, e saber sobre a cremação e de quanto tempo data, vai encontrar as mesmas coisas que nós encontramos. Agora, o que se precisa fazer nesse sentido é melhorar a visão da cremação em si, porque as pessoas têm para si aquela história, eu não vou, aí até de uma maneira meio que brincando, eu não vou tocar fogo na minha mãe, não vou tocar fogo no meu pai, não é isso, é um processo de pirólise, né, que é submetido ao corpo e que esse corpo é reduzido a uma quantidade mínima de resíduos que estão inertes, são inodoros, podem ficar sobre a custódia da pessoa, ela pode levar as cinzas do seu parente para casa, ela pode aspergir no mar, pode aspergir no rio, pode aspergir na grama, porque serve inclusive de adubo. Então, as pessoas têm que entender, né, que isso é resolvido, o processo de cremação de um ser humano, por exemplo, Diogo, ele leva em média 2 horas a 2 horas e meia, dependendo do peso do corpo, né? Um processo de decomposição do corpo, quando ele está enterrado, leva no mínimo 4 anos.
É verdade. Vamos citar aqui num bate-bola, então, Herardo, 3 benefícios da cremação em comparação ao sepultamento, rapidamente. Eu poderia citar aqui o primeiro, já pegando o gancho das suas explicações. Redução da matéria, né? Na cremação, em torno de 5% a, no máximo, 8% a 10% do seu peso corporal, do peso corporal da matéria orgânica cremada, vira cinzas.
E aí a pessoa pode levar, pode aspergir, ela tem uma opção. Quando você enterra, você não tem opção. Está ali, depois dali vai para um ossuário e aí lá ficará eternamente com você pagando aluguel sobre aquele espaço durante muito tempo.
Esse seria então um segundo benefício da cremação.
Sim.
O custo é único. Você não precisa pagar aluguel depois sobre o sepultamento, sobre o
seu espaço jazigo. Que a pessoa está ocupando no cemitério, vamos
exatamente.
Dizer assim.
Exatamente.
Né?
Um terceiro benefício da cremação, ao seu ver?
Ah, vou de cara no meio ambiente. Rapaz, é impressionante a relação custo-benefício que a cremação tem sobre o enterramento nesse sentido. Por quê? Porque os fornos, hoje em dia, são extremamente preparados para poder não poluir o meio ambiente. Tem filtros especiais, lavador de gases e toda uma técnica operacional que facilita todo esse processo. Então, quando a gente fala hoje em meio ambiente, a gente está falando em salvar o planeta. A gente está falando no futuro, a gente está falando das gerações futuras. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Já mostramos aqui o tempo que a pessoa leva para poder fazer o processo da redução dos resíduos. Já falamos aqui sobre a questão da pessoa poder guardar. Já falamos do meio ambiente, mas eu tenho certeza que existem muito mais benefícios aí na cremação.
Exatamente. Vamos dar um passo para trás para podermos discutir um pouco mais do tema, né? Vamos falar então mais sobre a origem da cremação. Certa feita, em nossas consultas, a gente viu que os soldados romanos já aderiam a essa prática da cremação sem todo o glamour que envolve o serviço,
né?
Você poderia citar mais ou menos como é que se dava isso?
É o seguinte, nas guerras, as guerras naquela ocasião era mano a mano, né, irmão? Era um com o outro aquela briga, a gente vê nos filmes épicos, né, que a gente está acostumado a ver aí na televisão. E você vê, hoje as guerras são resolvidas com botões, né? Antigamente era na lança, era na espada, e os corpos ficavam espalhados pelo campo de batalha, como eles chamavam. E existia uma trégua, interessante isso, que depois da batalha ter sido resolvida, às vezes até você sabe quem é o vencedor, quem é o perdedor ali naquele momento, eu não estou falando da guerra, eu estou falando da batalha, existia uma trégua para que os exércitos viessem recolher os seus corpos.
Era uma trégua meio que velada, né?
Era uma coisa.
A guerra continuava, mas havia um acordo
exatamente.
Lá entre amigos.
Eles
entre
continuavam aspas. Inimigos, mas era assim, aquele horário era o horário de recolher os corpos e tudo mais. E como eles não tinham condições de levar os corpos para as casas deles, porque eles estavam sempre muito longe das suas residências, e como eles não tinham condição de enterrar tantos corpos, então a fogueira, né, ou seja, a cremação desses corpos, era o meio mais rápido, mais prático e mais eficiente para se poder dar uma destinação.
Já na China, né, na parte mais oriental do nosso planeta, envolvia uma questão mais filosófica e de purificação, né, das almas.
Exatamente. Você sabe que o Oriente ele é carregado de dessas coisas espirituais, né? O budismo mesmo, ele preconiza a cremação, né? Então, tem várias outras linhas que podem atuar nesse sentido aí. Mas tem uma coisa muito interessante a se observar, que é o seguinte, é a questão do espaço físico. Não se tem, já há muitos anos atrás, não se tinha esse pensamento de separar um espaço de terra para enterrar pessoas. Então, com a cremação, o que sobra é de 6% a 8% do peso da pessoa, ou seja, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, um peso médio, né, vai sobrar 5 quilos de cinza, aproximadamente 4 quilos de cinza, porque existe uma perda também durante o processo de cremação, que as cinzas acabam também, as partes vão ficando cada vez menores e as menores das menores vão acabando.
E a parte orgânica, sumindo, né? De fato, acaba sendo dissolvida pelo fogo.
Exato. O que acontece? Então, já na época dos chineses, já tinha essa preocupação também. Hoje em dia, o que se vê nessa parte mais oriental, né, é que as pessoas estão realmente preferindo mais a cremação, mantendo a cultura que eles já têm.
Pronto. Herardo, eu sou empreendedor do ramo funerário. Quero agora me modernizar meus serviços, quero trazer um crematório para o meu estado, que está sem estado. O que você acha que eu posso fazer para propagar, fazer publicidade do meu negócio, tendo em vista todos esses gargalos que temos no Brasil, burocráticos, e principalmente tendo em vista no tema que estamos, de cultura da cremação.
É, nós dois podemos bem falar sobre isso, porque apanhamos um bocado para poder trazer e montar o nosso crematório aqui. Mas é de se observar o seguinte: tudo em termos de empreendedorismo começa nas pesquisas, né? E quando você vai pesquisar sobre o ramo de cremação, você vai ver que ainda é um problema a parte cultural. A parte cultural, a parte de, por exemplo, você adquirir um forno hoje, está bem tranquilo. Nós temos fábricas no Brasil que têm condições de fornecer fornos. Esses fornos também podem ser importados.
Um padrão de excelência mundial.
Um padrão de excelência muito bom. Adquirir forno. O local é um problema, porque é preciso ter licença ambiental para o funcionamento ali. E essa é a parte burocrática mais chata de todo o processo. Mas, pensando nesse nicho de mercado, existem empresas que trabalham com a questão ambiental que estão preparadas para poder fazer todo o processo, parte a parte, para que a pessoa possa obter a sua licença, inclusive com a indicação do local.
São as famosas consultorias ambientais, né? Que manda o empreendedor preocupar com o número, que ele preocupa-se com as letras.
É, exatamente, pois é. Porque também é o seguinte, não é uma coisa barata para se implantar, não é. Mas é uma coisa viável, mas é viável. É plausível, é viável e é lucrativo. Só que, como todo negócio, precisa de um tempo de maturação, precisa da divulgação. E é exatamente aí que consiste o fato da sua pergunta, né? Como é que eu vou divulgar o meu negócio se o meu negócio é morte, é falar de morte? Esse processo virou chacota durante muito tempo, lembra aquelas propagandas das funerárias, né? Sua tristeza é minha alegria.
Bom dia!
É. Aquelas coisas todas, né? Então, tudo isso, na hora que você vai fazer a sua pesquisa, você tem que considerar.
Tudo isso demanda muito treino, né? Muita estratégia. O texto dos seus call centers devem ser muito bem trabalhados, devem ser muito bem escritos para você não perder a venda no momento do atendimento, que é a fase primordial e a fase que o cliente está muito, muito delicado naquela situação.
Muito sensibilizado.
Muito sensibilizado, né?
Afinal de contas, houve uma perda. Vou pegar esse teu gancho aí e vou falar também sobre aquela história, né? Quando uma pessoa atende o telefone, de um lado da linha está a pessoa que perdeu o ente querido, seja ele humano ou animal, tá? E quem atende o telefone na empresa, é normal as pessoas atenderem. Aqui está falando da bolinha, bom dia. Não é bom dia porque eu acabei de perder alguém. Então não é bom dia. Então, na verdade, a pessoa atende, olá, bom dia, aqui é do... Perdão. A pessoa atende lá e diz assim: olá, eu sou fulano, no que eu posso ser útil, no que eu posso ajudar, papapá. Então, a conversa vai ter que ser desenrolada, tudo isso vai ter que ser treinado com muito carinho. Por quê? Todo o momento, desde o telefonema até a remoção do corpo, seja ele humano ou animal, está envolvido com muita sensibilidade, com dor, a sensação da perda, né? E ainda com a guerra cultural. Porque, acredite você ou não, as pesquisas que nós fizemos mostraram, meu querido ouvinte, que muitas pessoas que ligam para a cremação, para cremar seus animais, que é o nosso caso, elas ainda estão em dúvida. É a partir da informação que nós passamos que se dá segurança, tranquilidade, mostra-se a idoneidade da empresa e a seriedade com que ela trabalha. Então, isso está assim, embutido no jeito de você falar com o cliente.
Então, aproveitando esse gancho, Herardo, vamos para um quadro que será de praxe de todos os episódios nessa primeira temporada do CremaCast, que é os 5 passos para você fazer o que é certo.
Vamos lá, pessoal, então, para os nossos 5 passos para você fazer aquilo que é certo. E é bom lembrar que o nosso tema de hoje é a cremação e a culturização da cremação. Então, o que nós vamos falar para vocês aqui em termos de 5 passos é para você se orientar melhor em relação ao tema. É bem verdade que aqui não tem nenhum dono da verdade, ninguém é dono da verdade em nada. Nós estamos aqui batendo um papo, estudando com você, trocando uma ideia e tentando mostrar para você que a cremação é um caminho melhor. Mas, para isso, nós elencamos esses 5 passos para ver se a gente te ajuda de uma maneira mais eficiente. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro passo seria a pesquisa. E pesquisa, como você bem sabe, demanda um pouquinho de tempo, né, Diogo?
É verdade. Pesquise muito, pesquise o que está sendo falado no mercado da morte, pesquise os textos corretos a serem usados, as palavras que são mais utilizadas, as palavras que são proibidas, que se tornam gargalos nas conversões de vendas. Pesquise muito antes de você preparar todo o seu pessoal do call center, pesquise muito antes de produzir os seus panfletos. Qualquer dinheiro desperdiçado nesse momento vai fazer muita falta no futuro. O texto correto, a palavra correta, o consolo correto vai ajudar muito na conversão e na culturização do seu serviço.
Exatamente. E é sempre bom lembrar que você está meio que remando um pouco contra a maré. A cultura que impera no nosso país é a cultura do sepultamento. Então você tem que ser eficiente naquilo que você está fazendo no sentido da culturização.
E isso pega um gancho, né? Então era para o nosso segundo passo. É converse com seus próximos, né? Pergunte o que faria, por exemplo, o seu pai, o seu tio, o seu irmão comprar um plano funerário.
O que pensam a respeito da cremação em si, né? Tudo isso aí. Isso
Exatamente.
É importante.
As respostas deles vão ter muito respaldo para você, porque são respostas naturais, né? Não vão ser respostas pensadas e vão ser respostas sinceras, não vão ser respostas manipuladas.
E o mais legal de você conversar com os próximos é que, por você ter um certo nível de relacionamento com eles, eles têm liberdade de falar o que pensam para você sem, como você mesmo disse, manipular as palavras. Ele não precisa encobrir nada, ele vai dizer o que acha na lata. Entendeu? E isso é importante para você nortear as suas ações. Você vai conversando com um aqui, com um ali, você está parado numa fila de um supermercado ou de um banco, alguma coisa, você vai puxar um assunto e tal, aí vai falar, poxa, ontem perdi meu tio, sei lá, você joga essa, só para saber realmente o que a pessoa da frente pensa sobre a respeito da cremação ou do sepultamento. Isso aí é bastante interessante.
O terceiro passo seria uma consequência do segundo, né? Você conversando sobre a morte, você estaria trazendo a morte como um tema natural. E aí seria o terceiro ponto que a gente elencou, que seria desmistificação da morte.
É isso aí. Você precisa, as pessoas, de um modo geral, na verdade, né? Mas se você está no ramo da cremação, ou do cemitério, ou da funerária, seja lá qual for, ou venda de planos funerários, você tem que desmistificar o tema. Desmistificar a morte, tratar a morte como algo natural e consequente. Aliás, diga-se de passagem, já diz o velho ditado, é a única certeza que a gente tem na vida. É que um dia morreremos, um dia o nosso animalzinho vai morrer. Então a gente precisa estar preocupado com a destinação correta, né, do nosso ente ou do nosso animalzinho. O quarto item é o seguinte: a gente tem que, por obrigação, no momento que nós vivemos hoje, e dadas essas nuances climáticas que a gente vem passando ao longo desses anos todos, temos que pensar no meio ambiente. E a cremação, como já dissemos aqui no início do nosso podcast, ela traz benefícios demais, né? Resolve em 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo, tá ok? O que sobra da cremação não faz mal nenhum a ninguém. Você pode guardar, você pode aspergir e tudo mais. Então, há de se pensar no meio ambiente quando você estiver conversando também sobre o processo de cremação.
Com certeza, o meio ambiente, Gerardo, é sim e deve ser o maior apelo da sua propaganda. A causa verde, como o Gerardo estava falando, é um dos grandes vetores e uma das grandes ferramentas que estão sendo usadas pelos grandes canais de comunicação. É um apelo muito forte, a população em geral está muito preocupada com o planeta e a sua sustentabilidade. Pegue esse fluxo e siga sua linha.
Pega esse gancho aí, né, e vai nele.
E siga essa linha que é a principal e primeira linha a ser tomada em publicidade no mercado fúnebre.
E outra coisa, o nosso quinto passo, né, é exatamente o que nós já falamos aqui também, que é abrir a sua mente. Você tem que abrir a sua mente para poder estar disposto a receber novas ideias, a receber novas formas, a receber novas maneiras de tratar o seu cliente, de tratar o seu amigo. Enfim, tudo isso é importante para você. Então tem que sair da caixa, porque se você não sair da caixa, não olhar de outra maneira, você vai passar no tempo, e hoje não dá para perder tempo com nada, principalmente no que diz respeito a um negócio que envolve tanta sensibilidade. Ok, pessoal, então aí estão 5 passos para você sair da caixa, para você abrir sua mente, para você desmistificar a morte, para você tratar sobre o tema sem restrições, com as pessoas que te são mais próximas, aquelas que você conhece numa festinha, num encontro social, num restaurante, alguma coisa. É sempre bom a gente poder falar sobre essas coisas. Nós te demos aí essa veia, né, para você seguir, e eu acredito que por aí você já pode ter isso tudo já como sendo uma coisa prática na sua vida, mas não custa nada lembrar, não é verdade, Diogo?
É verdade. É, como consideração final minha, Herardo e caro ouvinte, eu gostaria de bater novamente na tecla do quarto passo, que é o meio ambiente. E dele, dessa força, deve emanar toda a sua publicidade. É, bata muito nessa tecla, converse muito, estude muito sobre as normas, as regras do meio ambiente, e dela você conseguirá criar muito conteúdo para os seus ouvintes, seu público e seus clientes.
É, realmente, é uma tecla a se concentrar realmente, porque o mundo hoje está preocupado com o meio ambiente. As pessoas estão mais focadas, né? Tem a história do plástico, que a gente tem visto aí, o prejuízo enorme que tem causado aos oceanos. Quando chove,
aquecimento global.
É, quando chove, aquele problema incrível de garrafas PET, plástico e material que é jogado em rio, que é jogado no mar, enfim. É bom que você se concentre nisso quando você estiver fazendo a sua peça publicitária. Agora, com relação a isso, eu queria dar também uma grande dica para você. Não faça publicidade da sua cabeça só. Procure alguém que possa te ajudar, um profissional que possa te dar um norte, que possa te... Coloque suas ideias em prática. Ninguém disse que não é para fazer isso. Mas é muito importante que você tenha alguém profissional da área que possa te orientar com relação às armadilhas que essa divulgação sem preparo pode causar, né? A gente vai ficando por aqui, deixando aqui o... esperando que vocês interajam com a gente, tá certo? Colocando a Fênix Consultoria em Crematórios à disposição de quem quiser. Se você está pensando em implantar um crematório, se você já tem um crematório, quer potencializar, você quer agilizar, você quer modernizar, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te dar aquela força.
Bom, pessoal, então por isso é só, por hoje é só. Nos vemos no segundo episódio dessa primeira temporada. Um abraço.
Valeu, galera.